Estamos no encontro da ordem, graça, misericórdia, e foi pedido que estudássemos sobre a misericórdia como raio de libertação e transformação, e crer no desconhecido. Poderíamos tentar perceber esse assunto da misericórdia desde um outro ângulo. Nós temos trabalhado bastante com a misericórdia, nos grupos e individualmente também, e temos recebido muita ajuda, muito estímulo para que isso se torne real para nós. Usamos várias orações em que falamos da misericórdia, afirmamos, decretamos que a misericórdia desce sobre a humanidade, cantamos a misericórdia. E, pelo que se pode compreender, é como se a Irmandade, os nossos instrutores, quisessem que isso que eles transmitem, uma oração que eles transmitem, que nós repetimos depois, que isso vá se tornando real, que não seja só uma oração que nós repetimos. E se a ordem tem misericórdia no nome, é algo que está na fundação da ordem, está na vocação da ordem, ou no carisma da ordem, como se usa chamar, nós teríamos a tarefa especialmente de pesquisar o que é isso, mais além do que o dicionário pode dizer, porque nós podemos ir num dicionário, ver o que diz a misericórdia, ver o que outras pessoas falaram sobre a misericórdia em diferentes momentos, seres muito esclarecidos, instrutores, santos, que até viveram a misericórdia. Agora, uma situação é nós vermos a descrição do que é o azul, por exemplo, uma cor. E outra coisa é nós podermos comungar do azul, experimentar o azul, ver o azul, sentir o azul. Então, um princípio de trabalho seria irmos buscando dentro de nós aqueles momentos, ou aqueles flashes, ou aquelas conjunturas especiais de graça onde nós fomos tocados pela misericórdia, porque já aconteceu. Quando nós entoamos misericórdia, muitas vezes, misericórdia, misericórdia, vamos repetindo, repetindo, acontece algo. Todo mundo experimenta isso. Se nós formos ver, voltando àquelas pesquisas dos cristais da água, que a gente tem sempre lembrado, que o nosso irmão, lá pesquisador, com um frasquinho de água, ele escrevia no rótulo uma palavra, gratidão, por exemplo. E a água se organizava magneticamente entre as moléculas de uma maneira diferente do que se no rótulo tivesse escrito uma palavra diferente, ou uma palavra feia, que às vezes não é um bom princípio de criação. Então, o que se vê fisicamente com essa pesquisa da água? Que gratidão, paz, amor, etc. São princípios criadores. E, quando você focaliza um princípio desse, até a relação entre as moléculas da água muda, para dar um exemplo concreto, não? Então, continua sendo H2O, mas a maneira como as moléculas se relacionam entre si muda. O campo magnético mudou. Se isso acontece com a água, isso acontece com tudo. Desde o plano físico até os outros planos que são mais sutis, com muito mais liberdade. Então, se a ordem é uma ordem que, na sua raiz, está a graça e a misericórdia, se nós temos que, como parte da ordem, viver a misericórdia, sermos a misericórdia, irradiarmos, transmitirmos algo, sermos canais de algo, desta graça, misericórdia, teríamos que ir um pouco mais, mas isso é cada um consigo, esse é que é o ponto. Então, podemos estudar hoje, podemos recordar algumas coisas que já sabemos, mas cada um tem que ir atrás disso, buscar, e tem que pesquisar como funciona. Vamos dar um exemplo. Imagina que nós chegamos em casa e fechamos a porta e esbarramos no interruptor da luz, a luz acendeu, e ficamos maravilhados que acendeu a luz. Mas não sabemos onde está o interruptor. Aí nos movemos, esbarramos no interruptor de novo, a luz apaga. E ficamos assim, acendemos a luz, apagamos a luz, porque sem querer acionamos o interruptor, ligando ou desligando a luz. Nós teríamos que observar o que acontece, como aconteceu na hora que a luz acendeu. Eu esbarrei aonde? O que eu fiz? O que eu estava pensando? Qual foi o movimento? E aí eu vou encontrar o interruptor e, de repente, eu vou aprender que, se eu toco aquele interruptor, a luz acende. Existe um mecanismo, existe um princípio na eletricidade, que viaja nos fios, na lâmpada que acende. Existe um princípio universal ali. Estamos dando um exemplo concreto que vale para tudo. Então, é isso que nós teríamos que, nessa pesquisa, procurar. Como funciona? Onde que está? O que acontece comigo? Como que eu fiquei depois? O que aconteceu com o ambiente? O que aconteceu com aquela situação que estava transcorrendo? Com aqueles seres que estavam em contato comigo? Com os irmãos que compartilharam daquela experiência? Como é isso? Por quê? Quanto mais claros ou esclarecidos nós possamos estar, menos obstáculo vamos colocar, mais disponíveis vamos estar, porque temos um mínimo de conhecimento de como a energia trabalha, o que a energia espera de nós, qual é a lei que a energia segue, não para controlar a energia, mas para não fechar o canal com toda boa vontade. Há uns dias atrás, estávamos com um grupo de trabalho no Roncador e Samana deu a um irmão nosso que estava presente a experiência de perceber como era fácil nós pensarmos que estávamos com Samana e não estávamos. Então, às vezes, nós pensamos que estamos em Samana, na hierarquia, em um certo plano, certamente vamos estar, mas aqui embaixo, humanamente, com a mente, com o emocional, etericamente, fisicamente, com os hábitos, com as disposições, de repente não estamos. E estamos pensando que estamos adorando Samana e podemos estar adorando a nós mesmos, de repente, ao nosso amor próprio, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, e tão camuflados que às vezes ficam, porque essas coisas assumem muitas roupagens. Então precisaria esse exercício, não só de orar, mas de vigiar também. Então orar e vigiar. E nessa vigilância, nós começarmos a observar como funciona, como eu chego, como eu me abro. Porque vamos ver as orações que recebemos, como exemplo. A humanidade recebe a misericórdia que transforma a matéria. A humanidade recebe a misericórdia. Depois outra oração. Da essência do dom de Deus, a humanidade recebe a misericórdia. De onde que veio? Da essência do dom de Deus. Mas o que é isso? Temos que entrar aí com esse espírito de atenção. Uma oração que é passada é uma instrução. Não basta a gente repetir. É bom repetir, mas é como aquele rótulo que coloca no frasco. Põe o rótulo, a água muda. Então a gente repete, da essência do dom de Deus, algo mudou em nós. Mas e se for consciente? E se eu buscar a essência do dom de Deus? E se eu descobrir, pela graça e pela misericórdia, o que é isso? E comungar disso? Então é esse o trabalho. Então para nós hoje trabalharmos a misericórdia como raio de libertação e de transformação, nós temos que nos libertar de quê? E nos transformar como? Então é mais do que vestirmos os hábitos e cumprirmos os horários. É mais do que repetir as orações. Porque repetir as orações a gente repete. Nós repetimos algumas vezes, já aprendemos, já repetimos de cor. E às vezes estamos, a boca está repetindo, a laringe fazendo os sons. E aí a mente está pensando outra coisa. E esqueci a roupa no varal. Como é que eu vou fazer depois que terminar a oração? Porque eu tenho que... Acontece isso. Mas não devia ser o nosso exercício isso. O exercício é sair disso, sair da normalidade. Então, misericórdia como raio de libertação vai nos libertar de quê? Vai libertar o planeta de quê? Libertação e transformação. Existe um CD muito importante que foi gravado por Irmã Shimane sobre misericórdia, que teríamos que ouvir nesse espírito. Vamos gastar vários dias ouvindo esse CD, não é sentando e colocando o CD para tocar, porque ali tem material para uma vida de trabalho. Então tem que pegar, ouvir o CD, tomar nota, desliga, depois volta, continua, anota de novo, abre o caderno, porque também não adianta só anotar, né? Depois não abre. Temos que abrir o caderno antes de dormir, olhamos, mas como é isso, né? Como é isso? Da essência do dom de Deus. Essência do dom de Deus. O que será isso? E misericórdia, como é isso? E alguma coisa começa a acontecer dentro de nós. Um exemplo. Nós podemos passar no mesmo local muitas vezes. Às vezes moramos ali ou trabalhamos ali e vamos de um lado para outro, passamos ali, muitas vezes, meses. E, de repente, um dia, olhamos no horizonte e vemos uma árvore no horizonte que nunca tínhamos visto. Mas falamos, que é isso? Uma árvore ali? Nunca tinha visto aquela árvore. E uma árvore daquele tamanho, daquele porte, não pode ter crescido nesses dias que a gente está transitando por aquele local. A árvore já estava lá. Nós não tínhamos prestado atenção na árvore. Então, a árvore não estava presente na nossa consciência. A árvore estava lá. Mas ela não estava ativa como presença na nossa consciência. No momento que nós prestamos atenção, vimos a árvore, ela faz parte de nós. Nós estamos nos relacionando com ela. Então, da mesma maneira, são essas realidades, esses mistérios do desconhecido. Esses mistérios do dom de Deus, que a gente explica, mas não sabe o que é. Tem que entrar naquilo. E para entrar, nós temos que ir para lá. Uma coisa é nós dizermos, eu preciso beber um copo d'água, porque a água é fresca, renova meu corpo, faz bem para a saúde. Nós estamos teorizando sobre a água e que devemos beber água. Outra coisa, eu sair de onde eu estou, ir até o filtro, pegar a água e beber. Tem que me mover, tem que sair daqui e beber esta água. Percebe? Não é falar que a água é boa, ou querer um dia beber água. Eu vou lá, bebo da água, e a água passa a fazer parte do meu corpo. Então, isso é o mesmo com a misericórdia. Isso é o mesmo com esses mistérios do desconhecido. Temos que bater nessa porta, mas bater de verdade. E não nos permitir repetir uma palavra na oração, nos mantras, mecanicamente. Eu posso não ter explicação, posso não entender nada. Não sei o que é misericórdia, não entendo isso do dom de Deus, da essência do dom de Deus, é muito abstrato para mim. Ou que a divindade de Cristo, a divindade de Cristo, o que será isso? A divindade de Cristo é a perfeição da misericórdia. Muitos de nós repetem isso todo dia. A divindade de Cristo, o que será isso? E é mais do que recebermos uma explicação. Porque podemos ter uma explicação, compreendi. E paramos aí, não serve. Tem que ser divindade de Cristo. Divindade de Cristo, e eu fico com aquilo. E eu termino a oração, e eu fiquei obsedado pela divindade de Cristo. Aquilo não consegue sair de mim, eu não consigo sair daquilo. Divindade de Cristo, mas o que é isso? Divindade, aí eu começo a chamar divindade de Cristo, que é a perfeição da misericórdia. É assim que nós vamos crer no desconhecido, porque não sabemos disso, é desconhecido. O universo é desconhecido para nós, a vida é desconhecida para nós. Nós somos ilustres desconhecidos, não nos conhecemos, pensamos que conhecemos, não nos conhecemos. Então temos que amar esse desconhecido para poder conhecê-lo. Temos que fazer esse exercício de fé e ir beber dessa água, ir tomar desta água, ir beber dessa fonte. Mas tem que ir. Temos que levantar de onde estamos e ir. E vamos descobrir que não está longe, nem perto. Se isso é algo que é a divindade de Cristo, que é a perfeição da misericórdia, se isso que nós chamamos corpo de Cristo, o que será isso? Tantas vezes ouvimos falar, repetimos, corpo de Cristo. Diz a instrução que isso é a própria luz da fonte do Pai Celestial. Como que eu me relaciono com isso? Se o corpo de Cristo é a luz da fonte criadora, eu sou parte disso, porque todo o universo é parte disso. Então nós somos parte desse corpo. Eu tenho que ir descobrir, não está longe. Onde está isso? Nós vemos o sol sobe no céu, temos essa impressão, nasce no horizonte, se eleva e se põe ao entardecer. Isso é o nosso ponto de vista, como nós sabemos. Temos esta sensação que o sol nasceu e que o sol se pôs. Mas sabemos que o sol está sempre aí. E ainda que não estejamos dentro da estrela, nós estamos no manto do sol. Então estamos dentro da consciência do sol. Porque todo o sistema solar está nesse manto magnético do sol. O sol é o centro e emana, não, esse manto de luz, de calor, magnetismo, todos os raios, todos os planetas estão dentro disso, nós também. Então estamos no sol, estamos dentro do sol, nesse sentido. E achamos que o sol nasce, que o sol põe. Então nós estamos dentro do sol. Para comungar do sol, nós podemos estar em qualquer lugar, mesmo de noite. Quando se faz noite, nós continuamos dentro do sol. Então, a consciência do Cristo cósmico, que é este amor-sabedoria, está aí. E onde está? Então, temos que ir atrás para beber dessa fonte. E teríamos que tornar todos os nossos exercícios diários, se vamos considerar que a misericórdia é um raio de libertação e de transformação, e se somos membros, células deste corpo de graça e misericórdia, ou da graça misericórdia. Somos células disso. Então isso existe latente em nós em algum nível. Isso tem que se tornar ativo, tem que se tornar um princípio criador em nós. Nós temos que ser canal para a misericórdia e para a graça. Então somos células da ordem. A ordem é um corpo, é uma entidade com a qual a hierarquia trabalha, com a qual a confederação trabalha, a confederação de mundos evoluídos, consciências cósmicas, que estão guiando, estão sustentando todo o processo planetário. E esta entidade, graça e misericórdia, começa a encarnar, então começa a surgir um corpo, começa a plasmar um corpo, que são os monastérios, os monges, os consagráveis, os aspirantes, os aproximadores. Isso é um corpo de consciência. E as consciências unidas formam um corpo. Esse corpo, graça e misericórdia, do qual nós somos parte, esta entidade está dentro de uma entidade maior. E se nós formos ver, isto que é Cristo Samana, de onde emana a misericórdia, é de onde emana a consciência monástica, de onde emana o sacerdócio de Samana, tantas coisas. Isso é a própria essência de Deus no universo. Quanta coisa! Essa frase dá para nós ficarmos com ela anos a fio. Essência de Deus no universo. Isso é Samana, isso é Cristo, isso é a alma de Cristo. E a nossa alma tem que estar aí. Então não é longe. Não é alguém que vai chegar. É também, mas isso tem que chegar em nós. Nós temos que ser isso. Então, este princípio criador, libertador, transformador, misericordioso, que emana todos esses raios, todos esses estados de consciência universais, projeta esses estados de consciência no planeta, e esses estados de consciência vão permeando as nossas almas, o nosso ser, e nós vamos sendo vividos por isso. Isso está aí. Isso está aí. Mas tem que se tornar ativo, tem que se tornar um princípio criador ativo na nossa coordenada de tempo e espaço. Porque na coordenada universal já está, num certo grau. Recebemos um mantra da divindade maior de Samana. O que será isso? Divindade maior de Samana. É isso no cosmos. Mas isso está aí. Sacerdócio espiritual de Cristo. Chamado as energias criadores para a Terra, estabelece a luz cósmica nos espaços. Isso está aí. Só que isso tem que se tornar ativo na nossa dimensão, na nossa coordenada de tempo e espaço, e nós vamos ser os instrumentos para isso. A ordem é um instrumento para isso. Os monastérios são instrumentos para isso. Então, cada momento que nós nos reunimos, que um momento de reunião no plano físico é uma oportunidade de se criar um canal dentro da dimensão terrestre. É mais do que um trabalho individual. Porque eu posso trabalhar o dia inteiro, todas as vezes que eu me lembro, e eu repito a oração, repito o mantra, invoco, me uno à Samana, ativo o Cristo interior, acendo esse núcleo da misericórdia na alma, no ser. Agora, se eu me reúno com um irmão, se são dois ou mais, já acontece um processo químico que é diferente daquele processo químico interior que estava acontecendo no ser. É algo que, além de acontecer no ser, está acontecendo dentro da criação terrestre. E se abre um canal, porque esta é a lei, que dois ou mais reunidos em nome de Samana, ele está presente? Como está presente? Se torna um princípio ativo, criador na nossa dimensão. E aí surge o amor. Surge de onde? Surge de onde ele sempre esteve. Nós estamos imersos no amor de Deus e não sabemos. Não sabemos. Por quê? Estamos cheios de amor próprio. Então não cabe o amor de Deus em nós. Porque o nosso vaso está cheio de amor próprio. E nós passamos o dia em torno do amor próprio. cuidando para não perder o amor próprio. Fazemos isso o tempo todo. E o nosso exercício no monastério é exatamente sair desse amor próprio, nos esvaziar desse amor próprio, nos esquecer desse amor próprio. E, de repente, está aí o amor de Deus, porque ele está aí, só que nós estamos cheios de outra coisa. Então, para que exista uma ordem que, como matriz criadora, tenha a graça e a misericórdia, e essa entidade sendo formada e se plasmando na nossa dimensão, porque está se plasmando, tem seres que estão se consagrando a Cristo Samana, suas vidas. Tem seres que estão trabalhando nos monastérios, por intermédio dos monastérios. A ordem está existindo. Significa que na nossa dimensão algo está se plasmando, algo que existe desde sempre, que é um estado universal, só que esse estado tem que se acender em fogo, em luz, sair do estado latente. Tem que se tornar fogo ativo, lei ativa, princípio criador. Tem que moldar a matéria. E parece que isso a misericórdia faz. Então, nesse momento de transição, na situação planetária, no grau de emergência da situação planetária, precisa canais da misericórdia. E esses canais é mais do que nós cantarmos misericórdia, porque não adianta, ou adianta sim, claro que adianta, adianta um pouco, mas nós cantamos misericórdia, cantamos, tal, e de repente saímos e caímos no amor próprio. Caímos porque saímos do amor de Deus, do amor universal, saímos de Cristo Samana e caímos no amor próprio. Porque surgem as coisas na mente, surgem as coisas no emocional e reage. E essas coisas que são próprias do material humano ainda fazem parte. Mas temos que surfar nisso aí. Podemos parar aí. O emocional está com suas ondas. Vamos surfar nas ondas do emocional. A mente começa a ter as suas ondas, surfamos na mente, não paramos aí, nada é problema. Temos que fazer um exercício de estar em Deus, de alguma maneira, caiu, volta. Tem um ditado, que é esses que escrevem no para-choque do caminhão, aqui no Brasil tem muito, os caminhões escrevem, né, uma frase no para-choque, e a gente está dirigindo atrás, a gente lê. Escorrega e cai, levanta e sai. Então é assim, você está, de repente escorregou, caiu, entrou na coisa humana, ficou envolvido, ficou com raiva, ficou com ciúme, vermelho, percebeu, levanta e sai, sorri, ah, já te conheço, vai embora, para frente. Não perder tempo, que é um luxo, hoje em dia, na situação planetária, um canal que tem o potencial de estar disponível para que a misericórdia ingresse o planeta. Vamos olhar o planeta de fora? Não vamos ver o planeta azul. Vamos ver uma capa escura e as coisas acontecendo dentro dessa capa, dentro dessa crosta escura. Então tem que perfurar essa crosta. Aí por este canal, um tubinho ali, que é o grupo trabalhando, começa aquilo que é universal e cósmico a verter dentro desse espaço terrestre que está dentro dessa crosta. E aí a luz ilumina, a luz cura, transmuta, transforma. O princípio criador de Samana, com todos os anjos, arcanjos, serafins, querubins, toda a irmandade, que são o universo, isso. É a lei criadora. E nós estamos nisso e não sabemos. Esse é o problema. Então teríamos que, o dia todo, encontrarmos uma maneira de estarmos vivendo isso. E para isso temos essa fisioterapia da comunhão, da adoração, da oração, dos mantras e volta para a oração, e voltamos para a adoração, e voltamos, porque temos que fazer um exercício de sair de um estado de consciência e entrar em outro estado e ficar ali. Porque uma coisa é nós colocarmos o rostinho ali, sentimos o aroma e voltamos. Já é muito bom. Depois exercitamos, recebemos, abrimos uma porta, entramos, ou eles entraram. E aí, comungamos, a porta fechou de novo. Assim que funciona. Temos que rasgar esta dimensão que nós vivemos. É um véu de ilusão. A coisa está aí e não vemos. Tem que rasgar este véu. Senhor, eu que nada sou, nada, entrego-me a Ti para que faças de mim Tua morada. Não somos nada. Que alegria ser nada. Dizem, não, que quando não se é nada, é a própria alegria, é a própria libertação. É o fruto da misericórdia isso aí, a gente não ser nada. Então temos que, fizemos um exercício de adoração, saímos do exercício, e para onde vamos? Vamos continuar adorando Samana. E vamos começar a ver Samana em todas as coisas, em todos os seres. Tem que estender o exercício até o outro momento que sentamos de novo diante daquela imagem, que é o terafim que está ativando em nós esta possibilidade de ver Samana em tudo, inclusive dentro de nós. E depois comungamos com Samana. Desce um princípio criador, ou deve descer, se projeta na nossa dimensão. É uma relação entre dimensões isso. Saímos dali, muitas vezes tocados, transformados, mas vamos estender aquilo, vamos continuar comungando daquilo. Consciência de Deus, consciência de Deus no universo, continuamos. Isso vale para tudo, para os mantras, para as orações. Quando perguntamos para Nicolás, em Aurora, sobre como seriam as orações individuais, porque estávamos vendo que era muito importante que houvesse um trabalho de oração individual, que não é substituído pela oração grupal. Então, um trabalho é o grupal, outro trabalho individual, e um exercício ajuda o outro. A primeira coisa que Nicolás falou foi: o monge deve orar o tempo todo. Número um, orar o tempo todo. Agora, no exercício da oração individual, vocês tocam um sino, todo mundo para, vai para uma área ao ar livre e faz o exercício da oração individual. Mas o monge tem que orar o tempo todo, foi a primeira resposta. Quando nós estávamos no Sinaí, com Joaquim, aquele ser que foi Moisés, e ele nos instruindo sobre as orações das energias imateriais, como vamos trabalhar, e nós insistindo, não perguntando, qual era o dia, qual era o dia da energia, da onipresença, o dia da onisciência, o dia da transfiguração, relação dos universos. Porque, mas não tem um dia. E ele falava, o trabalho com as energias imateriais é o tempo todo com todas as energias. Mas no fundo ele falou, tem sim, domingo, onipresença, segunda-feira, aí vai, tem uma energia para cada dia da semana. Mas isso é na nossa ilusão material, porque a energia sobe a maré, aí a maré desce. É um fluxo universal. Mas se a nossa consciência vai para Deus, estamos acima dessas marés. E o que a Irmandade espera de nós é que nós estejamos em Deus. É para isso tudo isso. Para isso esse hábito. Para estar em Deus. Para isso as tarefas. Porque na nossa dimensão, Deus, ou por intermédio de todos os anjos e arcanjos, hierarquias, princípios criadores, e a própria essência de Deus no universo, que é Cristo, Samana, isso tem que se acender na nossa dimensão, isso tem que ser a lei aqui, tem que ser aquilo que constrói na nossa dimensão, em vez de nós construirmos. Em vez de outras forças construírem aqui, A lei maior tem que ser este princípio de criação, que é Cristo, Samana. Isso é uma luz que tem que se acender aqui. É uma luz autoconsciente, é um anjo solar. Isso se ativa a si mesmo. Mas como temos o livre-arbítrio, temos que abrir uma porta. Depois a porta fecha, abrimos de novo. Mas se nós formos loucos de Deus, para nós entrarmos neste raio de libertação e de transformação, entrar mesmo, para esse raio nos invadir e nós sermos libertados desse amor próprio, desse eu que meu, e para nós mergulharmos nesse desconhecido, que é um oceano de alegria, não? Esse desconhecido. Temos que estar dispostos para rasgar este véu. Rasgar, não abrir só uma porta. Vamos rasgar de uma vez, aí temos que ser louco de Deus. Loucos de Deus, loucos de Deus. Mas o que aconteceu com fulano? Ah, mudou de nome, vestiu um hábito, ficou louco. Está perdido, ou perdido para o mundo, não? E nasceu em Deus. Samana, espera que Ele seja em nós aqui. Não sou eu que vivo, é Cristo Samana que vive em mim. Temos que chegar nisso. Isso está aí, incendiando. Então temos que rasgar essa cortina, este véu, e deixar que este fogo nos incendeie de verdade. Aí vamos libertar, aí vamos redimir, aí vamos transformar. E a nossa vida vai ser um desconhecido total. Pobres e loucos, como era Francisco de Assis. Está bem?